Olá pessoal, aqui é o professor Nivaldo Trindade e hoje vamos falar sobre as revoltas na Primeira República ou República Velha. Bom, na Primeira República nós tivemos algumas revoltas importantes, tivemos várias revoltas importantes. Dentre elas, que nós estaremos estudando, falaremos aí sobre a Guerra do Canudos, Guerra de Canudos que ocorreu entre 1896 e 1897, Guerra do Contestado entre 1912 e 1916, o Cangaço que ocorreu entre 1870 e 1940, Revolta da Chibata 1910, Tenentismo 1922, Revolta da Vacina, 1903, e Greve Geral de 1917. A Guerra do Canudos, ela foi liderada pelo Antônio Conselheiro. Assim foi o apelido dado a ele. O Antônio Conselheiro, ele era um funcionário público que fez diversas coisas na sua vida, né? E aí ele teve uma desilusão amorosa, e como ele era muito religioso, ele começou a sair difundindo as palavras da Bíblia. Então, ele era um líder messiânico. Então, portanto, Canudos teve um caráter messiânico. Quando a gente fala Messias, né, nos remete a um líder religioso, portanto, por isso que a gente pode distinguir então as revoltas dentro da República como aquelas que têm caráter popular messiânico e aquelas que têm caráter popular urbano, ok? Então, em 1893, depois ele começou a sair, né, pelos povoados, os seus discípulos faziam obras para manutenção de igrejas, de cemitérios, cada vez mais reunindo mais pessoas, e ele tinha algumas falas, né, alguns discursos do Antônio Conselheiro que aparentemente iam contra a República. Na verdade, a crítica do Antônio Conselheiro era quanto à cobrança dos impostos. Então ele acabava meio que demonizando a República, principalmente por conta da questão do fim do casamento, da obrigação do casamento religioso. E a partir daquele momento, a instituição do casamento civil. Então, ele criticava isso e, portanto, ele criticava a República. Mas isso não quer dizer que ele era monarquista. Pois bem, então, em 1893, depois de andar muito pelos sertões ali do Nordeste brasileiro, ele chegou a um arraial chamado Belo Monte, uma fazenda chamada Belo Monte, onde ele fundou ali o povoado de o povoado de Belo Monte em Canudos, na Bahia. Tinha características de agricultura coletiva, ou seja, então tudo que era plantado ali era dividido entre todos, então era uma sociedade de bem coletivo. Chegou a reunir aí entre 20 a 30 mil pessoas. Isso vai desagradar com certeza Isso vai agradar com certeza, desagradar com certeza os fazendeiros, porque os grandes fazendeiros, eles vão começar a perder mão de obras. Né? Eles vão começar a perder muitos fiéis. E o estopim para o desentendimento entre Antônio Conselheiro e o governo vai ser um fato que vai ocorrer da seguinte forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí no chat, tá bom? Fiquem à vontade aí, que se vocês tiverem alguma dúvida, eu respondo aqui, eu paro um pouquinho e respondo a sua dúvida, beleza? Então vejam só. O Antônio Conselheiro, ele tinha encomendado madeiras em uma cidade ali próxima. Só que o madeireiro não entregou para o Antônio Conselheiro essas madeiras. Então, Antônio Conselheiro pegou e falou assim: olha, vamos lá buscar. Falou para os sertanistas que o seguiam, né? Ó, vamos lá buscar essas madeiras porque já está paga. Já pagamos por ela. E aí ele decidiu, né? Esses sertanejos, eles decidiram ir lá e buscar essas madeiras. Buscaram as madeiras, mas quando chegaram lá foram recebidos pela polícia a tiros. Então houve um grande conflito ali, né? E aí morreram muitos sertanistas, outros ficaram muito feridos. No entanto, eles foram lá e conseguiram buscar as madeiras. O madeireiro reclamou ao governo federal, que aproveitou esse momento, essa brecha que foi dada, para acusar o Antônio Conselheiro de ser monarquista, de querer derrubar o governo federal, uma vez que o território ali, né, o povoado de Belo Monte, era um povoado autônomo, não tinha dependência do governo, não pagava imposto e representava ali uma ameaça à soberania nacional. Então, foi enviada tropas federais em 1896. E depois de alguns anos, de alguns meses, né, de intensas batalhas, a primeira batalha, as tropas federais subestimaram o povo de Belo Monte, acharam que queria derrotar facilmente, só que foram surpreendidos, porque os sertanistas conheciam ali bem o território. E aí conseguiram derrotar e com isso adquirir armas. Tinha ali dentro do povoado também, além de pedreiros, carpinteiros, agricultores, artesãos, também tinham jagunços, ex-cangaceiros que foram para Belo Monte tentar uma vida melhor. E eles foram os que lideraram os ataques contra as tropas federais. Mas no dia 5 de 10 de 1897, equipados com canhões e um canhão vindo direto da Alemanha, apelidado pelos sertanistas de Matadeira, as tropas federais enfim conseguiram derrotar o povoado de Belo Monte, dizimando a população totalmente. O escritor, né, Euclides da Cunha, que era jornalista também, foi cobrir lá a Guerra de Canudos. Ele escreveu o livro Os Sertões, que é um livro importante porque ele traz lá um pouquinho sobre a natureza, sobre o bioma brasileiro, que era tão pouco conhecido, e também traz, né, um pouco dessa história do povoado de Belo Monte. Quando o Cris da Cunha chegou lá em Canudos, ele achava que ia encontrar fanáticos religiosos e monarquistas. E quando ele chegou lá, ele viu que era um povo humilde que sofria uma opressão e queria uma vida melhor. Então, Canudos foi derrotado. O conselheiro, no meio dessa guerra, ele morreu, né? Ele morreu porque ele foi fazer ali um jejum. Ele ficou vários dias sem alimentação. Ele já era idoso, já tinha uma saúde debilitada e acabou morrendo por causas naturais. E aí, quando as tropas federais derrotaram Canudos, eles desenterraram o corpo do conselheiro e cortaram a cabeça do conselheiro, expondo ela em praça pública. Segundo Euclides da Cunha, o povoado de Belo Monte resistiu até o último homem, restando no final apenas duas crianças, uma criança, dois homens adultos e um idoso. Foi assim que Canudos resistiu até o final, antes de sucumbir perante a violência do poder federal, tá? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode fazer uma pergunta aí, a gente vai respondendo, beleza? Também nós podemos falar um pouquinho aí sobre a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado, ela se deu, né, existia ali uma disputa de territórios entre Santa Catarina e o Paraná. Tinha uma região que o Santa Catarina queria incorporar ao seu território e tinha uma região que o Paraná queria incorporar ao seu território. No meio dessa região, no meio desse território, passava ali obras de construção de ferrovias que ligavam São Paulo ao sul. O governo federal, ele prometeu ali para aquelas empresas que construiriam essas ferrovias os territórios do entorno. Só que ali já existia pessoas, já existia camponeses que moravam ali, pessoas humildes que trabalhavam ali, que plantavam ali, que viviam naquela localidade. E aí inicia-se então um conflito, mais um conflito de caráter messiânico, porque o líder vai ser o monge José Maria. Então vejam só. Perante essa disputa de territórios entre o estado do Paraná e Santa Catarina, os interesses das grandes empresas multinacionais, empresas estrangeiras em terras brasileiras, e também o interesse dos camponeses por essas terras. Então existe um choque entre os interesses das empresas e os camponeses. Os trabalhadores camponeses acabam seguindo o monge José Maria, que aparece como uma voz destoante contra esse desrespeito aos povos que ali já moravam. E quando a estrada de ferro acabou, né, terminou a construção, ou foi suspensa, que ela não chegou a ser concluída plenamente, os trabalhadores que trabalhavam ali, né, nessa construção, eles também não foram para lugar nenhum, eles ficaram ali também, ali ao redor, e também se juntaram aos camponeses, se juntaram ao monge, José Maria. E o José Maria, assim como o Antônio Conselheiro, eles acreditavam numa crença, né, de um rei português que teria morrido numa batalha, na Guerra Santa, e que ele viria. Então eles acreditavam que seria possível, né, o retorno dos mortos dessas pessoas santificadas. No caso José Maria, ele foi até uma vila, né, para a título, na verdade, de apenas fazer não uma caminhada, mas enfim, um evento político, né, de protesto, e acabou aí sendo confundido pelos curitibanos como soldados enviados por Santa Catarina. E aí eles foram atacados e o José Maria morreu. Isso acirrou a batalha, né? O monge morto foi colocado que ele viria, que ele voltaria dos mortos para liderar o seu povo. E aí os sertanistas começaram uma guerra contra os poderes locais. Foi enviado tropas federais para reprimir, né, essa rebelião, que foi chamada de Guerra Santa pelos sertanistas. O governo enviou aí, além de canhões e o exército, também aviões. Os aviões, eles pela primeira vez foram utilizados, mas só que eles não foram utilizados como máquina de guerra, mas para localizar onde estavam ali os sertanistas para darem as coordenadas para o exército atacar. Então, dessa vez, né, depois que da do das guerras de Canudos, que foi sangrenta, demorada, o governo foi com peso total para pôr fim de vez a essa rebelião. Então, por doenças, fomes e também pela violência dos ataques, no finalzinho do ano de 1916, foi posto as pessoas ali, os sertanistas, foram se entregando, né? Foram definhando perante a esse conflito. Foram cerca de 20 mil mortos pelo conflito. Eu trouxe aqui para vocês uma música que que o professor fez, que ele conta uma versão, né, uma paródia resumida aí desse conflito. Escutem aí como ele traduz para a gente isso. Eu acho que não vai ser possível, né? Tá muito baixinho. Bom, depois a gente tenta aí colocar esse áudio para vocês, tá bom? Porque é muito interessante, porque ele faz uma paródia justamente contando aí, falando um pouquinho sobre essa revolta. E o cangaço, né? O cangaço, ele não foi especificamente uma revolta, né? Não ocorreu de um determinado período a outro período, né? O cangaço, ele era o bandidismo social, né? Tinha o caráter do bandidismo. Como eu falei para vocês, ele durou muito tempo, de 1870 a 1940. Teve vários personagens importantes, mas o mais emblemático vai ser o Lampião. Lampião, né? Ele era o ele o Virgulino, como o nome dele, né? Virgulino, mas o apelido era o Lampião. Ele foi considerado o rei do cangaço. Né? Ele entrou para o cangaço por volta do ano de 1924, 25 ou 26, né? Ele tinha entrado numa guerra de famílias, que era muito normal naquela época, né? Guerra entre famílias, onde ele matou lá um membro de uma família e ele acabou então entrando no cangaço. O Lampião, ele tinha uma aversão aos policiais muito grande, né? Era natural essa aversão entre os cangaceiros, porque a maioria desses cangaceiros eles eram pessoas que tiveram vidas sofridas, sofreram com a cobrança dos impostos, perderam os seus poucos bens, né? E acabaram entrando para o crime, tá? Então eles praticavam assaltos a fazendas, a comércios. Sequestravam cidades inteiras, né? Então às vezes eles nem precisavam invadir, eles ficavam lá no monte, lá no morro, e mandavam uma mensagem para o prefeito, falavam assim, olha, se você não quiser que a gente invada a sua cidade, você pague tantos réis aí para que a gente não invada a sua cidade. E eles despertavam medo na população, porque agiam de forma violenta, tá? Eles não só sequestravam a cidade ou invadiam, né? Muitas vezes usavam de muita violência, matando, violentando mulheres, né? Cortando partes das pessoas, membros, né? Ou braço, mão, dedos, orelha, língua, né? Até mesmo o pênis, né? Em algumas situações. Então eles provocavam terror, mas também o fascínio, porque muitas pessoas acreditavam que os cangaceiros eram um movimento rebelde contra a República, contra a opressão da República, né? Então, até hoje ainda existe essa dualidade a respeito do cangaço. Uns admiram, outros criticam. Os cangaceiros, eles chegaram até a ser contratados pelo poder federal durante a década de 20 para confrontar a coluna Prestes. A coluna Prestes, um movimento que surgiu de soldados de baixa patente para reivindicar melhorias, saiu, né, depois da derrota no 18 do Forte, no Rio de Janeiro, saiu pelo Brasil tentando levantar mais pessoas para derrubar o governo federal. E aí o governo federal falou assim, olha, vamos aparelhar os cangaceiros para que eles possam derrotar aí a coluna Prestes, mas não foi bem isso que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte: eles ofereceram lá o Lampião, por exemplo, uma patente, né, de capitão, por isso algumas pessoas chamavam ele de capitão Lampião, capitão Virgulino. Só que o Lampião descobriu que aquela patente não valia nada, que ele não seria perdoado os crimes que ele tinha cometido anteriormente. Então ele falou assim: quer saber? Eu vou pegar só as armas que os caras estão dando pra gente. Então os cangaceiros foram armados pelo governo federal, mas, no entanto, não foram atrás da coluna Prestes. Então, um encontro entre Luiz Carlos Prestes, líder da coluna Prestes, e o Lampião só ficou na imaginação mesmo das pessoas que fizeram até cordéis contando esse encontro, como teria sido o encontro entre Lampião e o Luiz Carlos Prestes. Bom, em 1928, Lampião conheceu Maria Bonita, que foi sua esposa. Ela vai ser importante porque ela vai trazer essa questão das mulheres para o cangaço, vai ter um cangaço feminino, os cangaceiros vão começar a também se casar e levar suas esposas para o cangaço. Ela vai ter uma filha, né, com Lampião, mas não vai ser criada por eles, porque não tinha como, porque eles não tinham local fixo, né, eles não paravam em local nenhum. Mas no ano de 1978, o Lampião, que não era um cara muito de perdoar pessoas, ele tinha perdoado um fazendeiro, né, que era aliado da polícia, né, dos macacos, como era chamados pelos cangaceiros, e esse fazendeiro entregou a posição onde Lampião estava com o seu grupo. E Lampião, juntamente com Maria Bonita e mais outras pessoas, outros cangaceiros, foram surpreendidos pelos policiais em um ataque em Angico, Sergipe, né? E mortos. Foram decapitados, suas cabeças foram cortadas e foram expostas em praça pública. Por muitos anos, as cabeças de Maria Bonita e Lampião permaneceram em museus, né? E só foram serem devolvidas às suas famílias posteriormente. Bom, pessoal, hoje eu só vou falar só sobre essas três revoltas, tá? Na próxima aula falarei aí mais sobre mais revoltas para a gente não estender muito esse podcast. Alguma dúvida? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar aí no nosso chat. Vou dar alguns minutinhos para vocês perguntarem, tá? E se vocês não tiverem perguntas, a gente fica por aqui e retorna amanhã aí com a terceira parte sobre a Primeira República e as revoltas no período republicano. Bom, então quero agradecer aí o Matheus, o Gilmar, o Lucas, o Arthur, o Alaf, o Marcelo, a Rita, a Nicole, a Cláudia, o Fernandes, o Jorge, a Daniela e o Juan por terem participado aqui, né, de forma indireta com a nossa aula. E espero que tenha sido clara para vocês aí esses movimentos revoltosos da Primeira República. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Fiquem na paz, fiquem com Deus.